Eu disse que a gente vinha com mais informações por aqui na nossa programação do Clube do Ouvinte, e a gente vem falando aí sobre trânsito, legislação, leis, e não é só quem dirige aí que participa de toda essa gama, né? A gente no dia a dia que faz parte desse circuito social. E a gente vai aprender um pouquinho mais aqui com um consultor, um especialista na área. Ele não gosta muito da palavra, mas com certeza ele tem muito conhecimento, muita bagagem, já conheço de muitos anos e muitos anos mais ele tem aí de experiência no setor. Seja bem-vindo aqui ao Clube do Ouvinte, receba o Maurício Cantelli.
Muito obrigado pelo convite, uma boa tarde a todos os ouvintes aí da rádio, e é um prazer imenso estar aqui. Eu adoro falar sobre isso. A minha vida, né? Mais da metade da minha vida, não, bem mais, eu trabalho com trânsito e adoro falar sobre isso. E sempre que eu puder ajudar, sempre que eu puder esclarecer, tirar dúvidas, com certeza estarei à disposição.
E agora, talvez ele nem lembre, mas a forma aí, uma das formas, né? A gente interagiu muito enquanto morei em Sombrio e eu fui renovar a carteira. Maurício foi levando toda a turma para Araranguá. E nesse processo, ele sempre muito animado e contando e dando orientação, dando dica de alto astral, quase deu vontade de fazer a carteira aí como se fosse a primeira vez, porque a forma como ele ia tratando o assunto, realmente, quem me conhece sabe que volta e meia eu falo aí dessas histórias de quando fui renovar a carteira e cito o Maurício, e hoje está aqui na rádio.
Eu fiquei muito honrado quando tu entrou em contato comigo aí, a respeito, né, de uma pessoa, um conhecido ali que estava com um processo de suspensão. A maneira, as coisas que tu me lembrou quando a gente conversou, sabe, é uma coisa que, essa herança, sabe, esse legado, assim, de tantos clientes, de tantas pessoas que eu ajudei, né, atendi, ajudei, e consegui fazer com que chegasse ao seu objetivo final, que é ter sua habilitação, ou no caso de recursos de defesa, isso me deixa muito feliz, sabe? E sempre disse uma coisa, Renato: o legal não é fazer o simples, o difícil que é legal, porque quanto mais difícil, quanto mais for, como vou dizer, mais existe aquela, o medo da pessoa, a dúvida, ou o desafio, sabe? Isso sempre me instigou muito. E essa nova linha que hoje a gente tomou lá, eu e o meu filho, é um sonho que eu tenho, tinha há muitos anos, sabe? Sempre falei, um dia eu vou abrir minha consultoria. E graças à atitude do meu filho, isso aconteceu. E muitas pessoas que eu já fiz recurso há muito tempo atrás, tá hoje, como eu estava te falando antes, vem me procurar para me contar. Mas lá aquela vez me ajudou, aconteceu tal coisa. Isso eu acho muito legal, eu acho muito, muito legal mesmo.
E em trânsito a gente tem um grande desafio, né, em nossa sociedade, porque existem algumas regras, algumas básicas bem óbvias, como use o cinto, limite de velocidade, não use o celular, mas é bastante desafiador todo o processo de respeito e ambientação, né, no cotidiano, de todos nos percebermos aí como os agentes de trânsito.
O trânsito faz parte da vida de todos. E só porque é uma coisa tão normal na vida de todos os cidadãos, que muitas vezes a pessoa não se liga, tamanha é a sua responsabilidade quando se fala de trânsito. E quando a gente fala do cidadão, é em todas as esferas, seja do agente de trânsito, do policial, seja do órgão responsável, seja da autoridade de trânsito, seja dos condutores, profissionais, seja aquelas pessoas que são, né, diretamente vinculadas ao trânsito, o cara que entrega lanche, o motoboy, motofrete, motorista do ônibus, e etc., até a criança. Porque a gente não pode esquecer que quando tu abre o portão da tua casa e tu sai pro lado de fora, tu começou a participar do trânsito, indiferente da tua idade. Todo mundo hoje ouve e fala muito sobre o respeito ambiental, né? Nas escolas é muito batido nessa tecla com relação à preocupação com o meio ambiente, com relação aos cuidados, à economia de água, de energia, né? A produtos renováveis, combustível, etc. O que que acontece? O trânsito ficou muito para trás. E agora sim começa aquela história de que só vai mudar lá na frente a atitude, a conscientização, se começa desde lá da pré-escola a ter o trânsito, a matéria trânsito, como extracurricular. Isso já está no código, né? Já é definido isso. E o fato de se abordar dentro da pré-escola essa situação de trânsito, porque a criança vai para a escola de bicicleta, e se ela não respeitar as regras, ela corre o risco de sofrer um acidente também, não é? O pedestre, se não se ligar e não fazer também o seu dever, pode ser atropelado. E é comum tu ver, às vezes, uma pessoa caminhando ao redor de uma rotatória, ao invés de ir na faixa de pedestre. Ou o ciclista indo pela contramão. Aí vem a parte do egoísmo, porque o pedestre anda na ciclovia e reclama do ciclista. Mas quando ele é ciclista, ele anda em cima da calçada e reclama do pedestre. Não é assim? Cada um olha o seu lado no momento. E o trânsito, para que ele possa ser seguro, para que não aconteça eventos, para que não aconteça, diminua esse número de acidentes, que existe uma meta para 2030 relacionada à diminuição de números de eventos em trânsito e acidentes. E essa meta deve ser cumprida por todos os órgãos, com campanhas educativas, com priorizando a segurança. Isso já é, né, de algum tempo que já vem acontecendo, como a própria Polícia Militar tem um PROERD que é ativo dentro das escolas e tal. E a ideia qual que é? Vamos plantar sementinha, vamos fazer aquela pessoa já crescer com essa mentalidade, com a seriedade que deve ser levada ao trânsito. E não ser só o teu dia, não é? Todo mundo, para vir até aqui, não, como é que tu veio? Não é? E a gente faz de maneira tão automática que não se liga. Não pega exatamente a responsabilidade que todos temos quando participamos do trânsito.
Por isso que é muito importante a gente refletir, né? Como diz, a gente colocou o pé aí na rua, começa um processo em que todos nós estamos envolvidos. E colocando a voz, a Sônia aqui de Turvo está perguntando, eu gostaria de saber se o Maurício que está falando nesse momento é o mesmo que trabalhava na autoescola e passou aqui em Turvo.
Sim, é o mesmo Maurício.
É, o Maurício, então, já cheio de histórias e cheio de conhecimento. E também falando em conhecimento, a gente estava batendo um papo aqui nesse processo e falando, né? Tem algumas questões de legislação. Ah, mas isso compete apenas a mim. Se eu não usar o cinto, o problema é meu. Prefiro pagar a multa. É assim mesmo? Por que que a gente tem que fazer algumas histórias aí e respeitar a legislação?
Quando foi instituído o Código de Trânsito em 1998, né, através da lei 9.603... se a gente pegar assim para ler na íntegra, claro, não vamos fazer isso, né? Mas se tu for ler na íntegra, quando começa lá o artigo 1º, 2º, 3º, é bem claro que quando diz: trânsito seguro é um direito de todos e um dever do Estado. Todos os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito devem zelar pela segurança, pela integridade física, pela mobilidade, devem ter ações pensando em diminuir o número de acidentes. A parte da penalidade é a última. Ah, impor penalidades e sanções e cobrar os dinheiros arrecadados. Essa lá é a última. O início fala exatamente com relação à segurança de todo mundo. Todo cidadão deve ter segurança. Então, como é dever zelar pela segurança, automaticamente, então, não é só dizer que o carro tem que ter os pneus novos, não é? E sim, também, que tu te proteja. O cinto de segurança... Eu já vi vários casos onde alguns condutores... Ah, porque o cinto me machuca, etc. Chega a botar, às vezes, um prendedor de roupa para já deixar o cinto encaixado. E daí, quando vê uma viatura, só passa por cima da cabeça, sabe? Para dizer, ah, não, eu estou de cinto. Mas a ideia do cinto de segurança é salvar a tua vida. Numa colisão, sabia que se uma pessoa estiver dentro do veículo, apenas uma, ela estiver dentro do veículo sem cinto, e numa colisão a 60, 70 km por hora, né, velocidade... baixa, correto? Uma pessoa pode acabar trazendo um trauma ou até a morte de um outro condutor dentro do veículo. Você imagina que um manequim que é usado para teste, ele pesa em torno de 70 quilos. Numa colisão com um objeto fixo, a mais ou menos 70 km por hora, ele chega a 2 toneladas de massa na hora do impacto. Então você imagina que você está dirigindo o carro, você está de cinto. Quem está atrás está sem cinto, certo? Você imagina que se o cara estiver pesando assim uns 100 quilos, olha o tamanho do impacto dele contra o teu banco. Então, se for eu mesmo, né, porque eu estou com peso assim, mas se for eu arranco o banco do motorista, esmago o motorista, né? E às vezes a pessoa, quem está ali atrás não precisa. Como uma criança que não está usando equipamento adequado. e tá em pé. E é normal, né? É normal tu ver isso na rua, porque... Sabe aquela história? A criança não quer ficar no, ali no banco, não quer usar o cinto, fica em pezinho no meio dos bancos. Cara, aquilo ali é igual pedir assim, ó. Numa freada, ela pode ser projetada contra o para-brisa.
E você falando sobre coisas que a gente faz aí, como acaba vendo, que não deveria mais ver, a criança que não tá na cadeirinha. Às vezes a criança tá na cadeirinha, mas tem um cachorro, um bichinho de estimação que tá junto e não tá.
Exatamente.
E ele também tem uma forma de acondicionamento de como ser transportado em veículo,
sim,
né?
Sim, sim. O cachorro, ele pode estar dentro do veículo? Pode. Mas as situações são as seguintes. Se ele estiver dentro daquela caixinha de transporte, ele pode estar ali no banco? Sim, desde que a caixinha também esteja fixa ao cinto de segurança. Ah, o meu cachorro pode então estar solto dentro do veículo? Pode também. Existe hoje um tipo de guia que a ponta é já o machinho de colocar no encaixe do cinto de segurança, para que ele fique restrito ao movimento. E num qualquer evento, como até uma freada, por exemplo, ele não seja arremessado.
Porque vai machucar o animal e, por exemplo, se tem uma criança, o peso vai ser menor do que o impacto de uma pessoa de 70 ou mais quilos, mas já
existe.
Pode trazer danos. Imagina quanto uma criança, principalmente, que está no carro. Então, por isso que tem que ter muito cuidado e atenção em tudo que a gente faz, e as normas vêm, porque tem aí uma segurança para todo mundo. E como
claro,
você fala,
e a sanção
é
vem. A sanção vem atrás, gera multa, gera ponto na CNH, dor de cabeça. Ah, uma multinha não é nada? Não é uma multinha, é o acúmulo delas. E lembra, se está contrariando qualquer preceito do Código de Trânsito e é uma infração, entende-se que, então, existe um erro. E as pessoas sabem quanto é errado. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, não é verdade? Ninguém bota o dedo na tomada. Eu nunca levei choque, mas eu não vou lá botar o dedo na tomada, sei que vai dar choque, pô, não é? Eu não vou pular dentro do rio, sei que não sei nadar, pô, vou morrer afogado, não é assim? Só que daí, quando as pessoas começam a fazer muito no automático, ela corre um risco sério de trazer uma consequência para ela ou para terceiros, não é? Então, a estatística diz o seguinte: 90% dos eventos, dos sinistros, né, dos acidentes que ocorrem, a culpa é de quem estava conduzindo o veículo. Não é porque quer fazer, mas porque ele assume a responsabilidade. Então, entende-se que na grande maioria poderiam ser evitados, sim. Ah, mas sabe aquela máxima que a gente falou antes? Tem que cuidar mais dos outros do que de mim. Não esqueça. Tu pode evitar o acidente mesmo quando a culpa é de outro. Outro, sem querer, pode ser o causador de um acidente pelo simples fato daquela maniazinha, né? Mexendo no telefone, dirigindo, cara. O celular hoje é um vício. Todo mundo faz. Não penso que eu tô aqui pra... eu sou o correto, eu não faço. Não, todo mundo comete erro. Como a gente falou, né? Nutricionista é gordo. O dentista tem cárie. O atleta pode morrer de infarto, né? Mas tu pode diminuir. Pode. Ninguém consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo.
E falando, quando a gente fala aí de celular no trânsito, uma coisa que tem me chamado a atenção. Se pode, não pode, se já estava no código, se tem atualização. Hoje a gente vê muitas pessoas querendo aí se posicionar como digital influencer, postam stories, fazem postagens nas redes sociais. E tem muita gente gravando enquanto dirige. Isso pode ou não pode?
Não. O código é bem claro com relação a essa situação. O fato do uso do celular. Existem duas infrações. Uma, dirigir usando fone de ouvido ou falando ao celular. É uma infração, certo? Essa infração é uma infração média e tal. Então, tipo, como eu tenho uma infração, dirigir sem os cuidados indispensáveis à segurança. Teve uma pessoa que chegou lá agora com essa infração, porque o policial viu ela passar, não abordou, e relatou no auto que ela estava nitidamente distraída, olhando para o lado e conversando, e não estava prestando atenção no trânsito. Certo? Então existe essa infração. A outra infração, dirigir manuseando o celular. Aí já é uma infração gravíssima, são 7 pontos, R$ 297,00. E agora sim, agora já é um problema, né? Que são 7 pontos na tua habilitação e é manuseando o celular. Além de que, mesmo que tu esteja parado ali para a travessia de um cruzamento, na placa de parada obrigatória no semáforo, e se tu estiver manuseando o celular, também é multa. Existe o desdobramento da infração para as duas situações, certo? Então, se está lá com uma imobilização momentânea e está mexendo no celular e tu está no trânsito, também pode ser multado.
E
se eu estiver fazendo um vídeo, então? Também vai ser multado. Além do que, cara, se chega a acontecer um acidente Pô, a gente vê vídeo aí direto, a pessoa tá caminhando na calçada ali, pá, de repente cai num buraco, cara, porque tá com o telefone na mão, dá com a cabeça num poste. Como é que vai conseguir dirigir, prestar atenção em todos os fatores que envolvem a condução de um veículo, se tu tá num celular, seja digitando uma mensagem, seja querendo ler ou filmando? Não vai conseguir.
E sobre essa questão da tecnologia também, muitas vezes já vi algumas postagens de pessoas aí gravando enquanto dirigem, inclusive algumas gravando, dirigindo e sem cinto. Isso pode gerar prova, pode ter já alguma forma ou só fica feio
não,
mesmo?
Não, nessa situação funciona assim, uma infração ela só é válida através da constatação. O agente de trânsito, né, o policial, ele tem fé pública, a palavra dele tem fé pública. Tem gente até que às vezes pensa, ah, mas essas câmeras de monitoramento da cidade aplicam multa?
Até tem uma pergunta aqui da Vitória. Pode ser aplicada multa através de câmera de segurança?
Não. Não por quê? Para o equipamento poder te multar, ele tem que ser aferido pelo Inmetro, homologado pelo Senatran. Né, vai ter que ter as aferições dele e ele tem que estar ali fixo e vai bater uma foto. Tem que ter a imagem do que aconteceu. Aí, mas teve já vários casos aconteceram onde a pessoa, cara, eu levei uma multa sem cinto e a multa de certeza foi pela câmera. Não, não é que a multa foi pela câmera. A multa aconteceu porque com certeza uma viatura passou por ti, viu que tu estava sem cinto, ou constatou uma outra infração, porque muitas infrações não necessariamente é obrigada à abordagem, tá? E então, lavrou o auto. Tanto que quando alguém acontece, não, faz o seguinte... Vai lá na PM, pede a segunda via do auto. E lá vai estar a explicação. Viatura em sentido oposto, intenso fluxo de veículos, etc. Mas a constatação acontece assim. Agora, sim, claro. Lá na central da Polícia Militar, quem está no monitoramento pode, com certeza... tem um veículo estacionado numa entrada e saída de lá. Pá, esse veículo está estacionado lá bloqueando o tanque. Ou está em fila dupla. Ou etc. Então ele pode... comunicar uma viatura que vai até o local e vai lavrar o auto de infração nessa situação, mas a câmera por si só não. A pessoa que está lá dentro monitorando, ela não pode sair dando multa
porque
a esmo.
Existe,
isso não existe.
Existe até um consenso, né, que fica um policial na frente da câmera fazendo a emissão. Popularmente, as pessoas imaginam essa cena.
Não, mas daí ele tá contrariando todos os preceitos que a lei estabelece, que é evitar que uma infração se propague. Né? Zelar pela sua segurança e integridade física. A gente sabe que não existe um contingente de policial que vá suprir, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Não existe. Mas o principal objetivo seria o quê? Que o policial, ao constatar uma pessoa cometendo infração, que o aborde e o conscientize que a infração ocorreu, para que a pessoa também saiba, pô, realmente, eu estava errado. Porque vem aquela dúvida, né? Mas eu estava mesmo? Será que eu estava sem cinto? Por que eu nunca ando sem cinto? O meu carro nunca fica estacionado lá? A gente, como eu acabei de falar, a palavra do policial tem fé pública. Tem gente que até pensa que policial ganha comissão da multa que foi lavrada. Cara, isso não existe. Bueno, primeiro porque não sabe nem que dia que vai ser paga aquela infração. Existem todas as fases de defesa. E esse dinheiro que é arrecadado referente às multas, ele conforme cada cidade, cada órgão autuador, então... existe uma fatia que vai para cada órgão. E esse dinheiro tem que ser revertido, no caso do Estado, por exemplo, na Secretaria de Segurança Pública, tem que ser revertido para a instituição, para armamento, etc. Se a multa é do DENIT, esse dinheiro vai para onde? Para poder também manter as rodovias, etc. A parte que fica na prefeitura. A prefeitura, né, quando a multa é municipal. Então, o dinheiro não existe essa história de comissão para que para o policial. A Polícia Militar Rodoviária, ela tem eles têm uma central aqui em Araranguá, né? É lá de Cocal, mas eles têm a central ali em Araranguá, né? Fica uma viatura ali e tal. E vocês podem ter notado que o número de acidentes diminuiu nessas rodovias aqui, daqui a Meleiro, daqui a Ermo, de Ermo a Jacinto, né? Lá na Gaivota. Porque... todo mundo tem medo de onde estará a viatura da Polícia Militar Rodoviária.
Às vezes é só por medo que a gente faz o respeito.
Sim, porque a impunidade encoraja os fora da lei. Quem está andando certo, não precisa ter medo, não é verdade?
Adoro passar numa blitz e apresentar a carteira.
Quem está andando certo, não precisa ter medo. Quem está irregular, tenta circularizar. Bom, se alguém disse que ali tem que andar 80 km por hora, ou em determinado local, como a entrada ali do Morro Chato, se ali alguém colocou uma placa que é 60, é porque é uma questão de segurança para que todas as pessoas tenham segurança, não é? E a pessoa só respeita a regra na frente de uma viatura. Aí quando vê a viatura, nossa, tiver com o telefone na mão, ele larga o telefone no assoalho do carro, já tenta puxar o cinto de segurança na pernada para ver o que vai acontecer, não é? Ou, ai, meu farol tá queimado, já tenta dar luz alta para ver se vai enganar a polícia. Não é? Não é assim que acontece?
É bem a realidade. Falando sobre a realidade, a gente tem algumas perguntas aqui. A gente tem a Marina perguntando, pode dirigir usando GPS no celular?
Tu pode dirigir usando GPS, mas ele não pode estar na tua mão. Então, pode, ele está ali fixo, mesmo os veículos não vêm até com multimídia, e o próprio multimídia já tem o GPS, como também, se o teu telefone estiver conectado ao multimídia do teu carro e tu atender ele, desde que tu não tire as mãos do volante, não tem problema nenhum, até porque tu também não anda conversando com quem está do teu lado. O grande problema é o fato de, por exemplo, o fato de tu estar usando um fone de ouvido. Sabe que se tu tapar o teu ouvido, tu perde a noção do que está acontecendo ao redor. E esse é um grande problema também para o ciclista, para o camarada que está andando de moto, coloca um fone de ouvido para ficar ouvindo música. Ele acaba não se situando mais com o barulho de veículo, etc., com um toque de buzina, ou num cruzamento de onde vem um carro, etc. Quando tu estiver dirigindo, se tu estiver também com fone de ouvido, tu também acaba perdendo essa sintonia. Então, teu GPS está ali no suporte, beleza, de maneira que tu esteja dirigindo e acompanhando, não tem problema nenhum. Só que tu tem que programar o teu GPS, não é dirigindo o carro, né? É antes de sair. Como regular o banco? Tu deve regular o banco para ti antes de sair, regular o retrovisor. Porque se tu também vai fazer tudo isso enquanto tá dirigindo, vai ser multado. Muito difícil, né, um policial constatar que tu tá fazendo esse tipo de situação. Porém, é a por tua você. Vida. E se não for a tua vida, porque de repente tá devagarzinho, pode ser a vida de uma criança que saiu correndo atrás de uma bola e tu não percebeu, né?
Por isso é tão importante a gente refletir as nossas atitudes. E sobre essas reflexões e conhecimentos, também tem a Fran perguntando aqui, posso dirigir moto descalço?
A infração relacionada ao calçado é assim, dirigir veículo com calçado inadequado, que não se firme aos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Não existe a infração. Dirigir de chinelo. Entendeu? Dirigir de pé no chão. Então vamos pensar. É adequado, Renata, tu botar um salto Anabela? Tô bem, né? Viu? Botar um salto Anabela e dirigir?
É, lá no a sensibilidade. Começo, quando eu dirigia a bis, usava essa argumentação, mas tu não consegue ter tanto controle. Tu
e
muda.
E no automóvel? O Anabela te dá a mesma sensibilidade para te pisar?
Um salto fino também já. E
como
muda
pro
a
homem, sabe aquele sapato de amissa? Que é lisinho embaixo, que é para dançar no
fazer festa, a domingueira?
Esse calçado também é inadequado, porque ele pode escorregar, certo? O fato de tu estar dirigindo uma motocicleta de pé no chão não é adequado.
Imagina.
É a tua
uma
segurança.
Queda,
não, como? Imagina um asfalto quente, tu parar no cruzamento e fica queimando a sola do pé. Se por alguma. Mas e se eu botar então, né? Aproveitando a pergunta da Fran, se colocar o seguinte, posso botar então uma sandália tipo franciscana e andar? Bom, é proibido? Não. Ele atrapalha? Não. E a tua segurança? Como é que tá? Eu já teve uma situação uma vez que o cara saiu e que pegou e colocou o par de chinelo no retrovisor da moto.
Muito tradicional.
Isso. Aí então ele já avisou, né? Tô de pé no chão. Não avisou o policial? O policial parou ele, cara, pô, não pode dirigir de pé no chão. Tá. Mas o cara lá atrás me disse que não podia ir de chinelo, tô de pé no chão. Mas daí então a pessoa vai pra praia e sai lá com a bis, tá de tênis. Mas ela tá de biquíni, uma mulher, né? De biquíni, uma saída de banho e de capacete. Pode. Teoricamente, e perante a lei, não, porque o que foi regulamentado pelo contrário, ainda falta essa conclusão, é vestes adequadas. Existe a regulamentação relacionada a vestes adequadas. Essa cobrança relacionada a isso, ela ainda é, tipo, eu nunca vi ainda ninguém ser autuado por isso, sabe? Mas cai um tombo de moto, de calça,
já vi acidente de
calça
de moto
de brim,
e a pessoa
jaqueta,
no asfalto.
E cai de bermuda e camiseta. Vai ver, couro nasce, mas o que dói quando arranca e até nascer...
Maurício, o papo é longo, a gente tem muito assunto, mas a gente já se foi a 13 horas e 28 minutos. Passou
Puxa
muito rápido,
vida.
Então já tenho que te agradecer aqui por esse bate-papo na Rádio Imigrantes FM.
Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição, tá, Renata? Nós temos ali o escritório de consultoria em trânsito ali no Sombrio, e qualquer pessoa que de repente venha a ser, ou receba uma ligação avisando que instaurou um processo contra ela, ó, não, a gente não deve acreditar em tudo que houve, mas não custa tirar dúvidas se é réu ou não, porque muitas pessoas acabam sendo notificadas por edital, né, porque o correio não entrega, de infrações que aconteceram já há algum tempo, e essas pessoas, de repente, daqui a pouco tem um bloqueio na CNH e nem estão sabendo. Então, qualquer dúvida, pode nos procurar, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai ajudar da melhor forma possível. Tá?
Então, muito obrigada, Maurício. Só complementando aqui, eu falei Sônia, mas é a Rosa Silvestre Fernandes que estava conferindo se era
você. Ah, dona Rosa,
você
sei quem
foi
é.
O professor e ela disse que você é um amor de pessoa.
É, dona Rosa, eu lembro dela. Um abraço, dona Rosa.
Então, um grande abraço aí a todos os nossos ouvintes que estão na audiência. Segue aqui o Clube do Ouvinte. Agradeço mais uma vez ao Maurício e